Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. 1908 Acordei abatido ao quebrado. Todo o corpo doeu-me contuso, e a cabeça pesada era como um espaço imenso, cheio de névoas, de longe em longe atravessadas pelo diluz de uma reminiscência. Repuxei os lençóis estendido, tepidamente enconchado no concavo da cama, os olhos fitos no teto, pus-me a pensar no incidente da véspera ira e... como o sol entrava pelas persianas iluminando o quarto, reluzindo nos móveis, brilhando nos espelhos, pareceu-me ridículo aquele nervosismo que me lançara de casa, alta noite, em verdadeira fuga espavorida. Então lembre-me do Décio. Chamei-o e o insisti. Passos precipitaram-se na saleta e Alfredo correu o reposteiro, dizendo em tom de surpresa. O senhor já se foi há que tempo? Tomou o banho, uma xícara de café e saiu. Quer que lhe traga o seu café? Já lhe trouxe, mas o senhor estava dormindo. Trolha, como passou Miss Fanny? Acho que merou, pois não. Mas aquilo, cá para mim. E com o beiço, com uma visagem de desânimo e batendo do nucleuto, um cuê do pulmão tísica. Não lhe parece ao senhor? Olhe que eu esfreguei a varanda, esfregler, pois a mancha lá está. Sangue às canadas. E ainda no quarto vomitou e disse-me o jardineiro que no jardim também havia. A gente, nofem ou não assinta tanto sangue como o vinho endorna. O que sai não volta é a vida. Então o cafezinho. Não, lei. Mincutou a vassoura, saiu a correr. Manhã inútil. Depois do almoço sentei-me à mesa. Abri a pasta ao fique largo tempo a olhar as folhas densas, cruzadas de riscos, sarapintadas de nódoas que ainda mais complicavam a interpretação daqueles gregotins intrincados. Levantei-me, saí a correr querendo ver o ponto em que me aparecera a visão. Examinei atentamente o soalho, as paredes, o teto como à procura de uma fresta por onde houvesse passado o corpo fluido que surgira a mim em atitude de estátua tomando-me o passo. E ali esqueci-me, o espírito perdido, o olhar inerte, pado, na contemplação aerada do inexistente. Tornei a saleta sorrindo do meu terror. Abri a janela ao sol. Acendi um cigarro e, sentando-me aí à mesa, prossegui na tradução. Desse dia em diante a minha vida mudou como um rio, rolando angustiado em áspera, sombria garganta, por um leito de lodo, eçado de peras, saísse desafogadamente em verde planura. Fluindo por entre árvores viçosas, sob o azul do céu e o voo contínuo dos pássaros e das borboletas. As horas passavam sem eu senti-las, serenamente fáceis e doces com as atenções delicadas dos companheiros da minha soledade. A prova maior do encanto que eles souberam criar em torno de mim foi a indiferença com que, desde que os tive comigo, eu via chegar o dia, dantes tão desejado, em que a ré me afagava no esplêndido salão de ouro e seguia-me, condescendente, ao parque, permitindo-me andar livre nas alamedas silenciosas, embebendo-me de luz e de aroma, ao correr nas relvas finas, vogar no lago, subira aos aquilis pela escaleira ervecida dos taludes, reusar entre as pedras úmidas, ouvindo o murmúrio cantante da água, o ver de perto a graça arisca das corças ou o porte sobranceiro dos cervos robustos, cujos galhos, muito ramalhosos, apareciam entre castanheiros como raízes de árvores desenterradas. Em toda essa delícia só um de sabor perturbava a doçura do meu viver e vinha das súbitas mudanças, é da versatilidade em que se debatia minha alma indecisa e vária, ora inclinada, com mais afeto, aciva, ora voltada inteiramente à maia. Em certos dias o meu coração pulsava sofrego reclamando mancebo e rejubilava em prazer íntimo quando o sentia perto. Só o rumor dos seus passos punha-me em alvoroço feliz. E se ele falava, eu sentia o sangue correr com mais pressa nas veias. Ardiam-me as faces e os olhos, atraídos pelos dele, umedeciam-se a um afluxo de lágrimas. Se a outra aparecia-me em momentos em que o meu pendor era para os olhos negros, eu irritava-me irascivelmente contendo, impulsos de súbito rancor. Outras vezes, inversamente, o mesmo sentimento me estava a ver como uma aerovas atrapalhou-lhe tão plum perto dos cabelos fugidos. Era então a donzela o meu enlevo. Queria junto de mim, tomava-lhe as mãos e, abrasado em ardor vivo, tremia ao ver a pequenina boca entreaberta, o colo túmido, a cinta breve, os finos artelhos agrilhoados nas armilas de ouro. E o meu prazer era ficar a sós com ela calado, os olhos fitos no seu rosto, as suas mãos nas minhas, vendo-a trabalhar, sorrir, corar, baixando as pálpebras, com a respiração mais apregressada e ovandeante e rosas nas vermelhas nas faces. Essa simpatia revezava-se, sempre com o mesmo travo de ódio ao que ficara fora do seu alcance, como se o coração não pudesse conter no afeto duas criaturas e temesse perder a que elegera nas traças de sedução da preterida. Tal inconstância vessava-me e remorsos pungiam-me depois das repulsas. Então, para remitir-me do que eu julgava ofensa, ameigava-me, atribuindo aos nervos aqueles frenesis que me faziam proceder tão em discordância com o meu sentir. Sempre a resposta. Era o sorriso, e a compita redobravam de carinho, desvelando-se junto de mim, em cuidados os mais mimosos, atentos aos meus desejos, adivinhando-os para realizá-los. Aos 15 anos eu era, em desenvolvimento físico, o que hoje sou. O tempo, completando o homem, pouco mais acrescentou a robustez do adolescente. Em contraste, porém, a alma enfraquecia à medida que o corpo avigorava-se. Eu sentia esmorecer um instinto e outras inclinações acentuarem-se. A coragem afoita dos menos verdes entibiava-se em timidez. O gosto pelas armas, pelos exercícios de destreza, pelos lances arrojados a gaça e o espírito de aventura, que me fazia desejar o mundo com seus perigos, retraia-se. As próprias ideias pareciam substituir-se. A inteligência, dantes tão atilada, pronta e curiosa de saber, cerrasse com repugnância a certos estudos e aos livros eu preferia as flores, troçava as armas tapelaçarias e achava mais interesse em ver cruzaram-se, em trama, num bastidor, os fios de ouro e de seda ou na melodia de um canto de amor do que nas sábias lições ou no garbo de um ginete aderençado em que eu seguia a Hat, cavaleiro aposto e ousado como um centauro. Uma noite, era no inverno e nevava. Ardia um lume alegre no vasto fogão de mármore e bronze espalhando em torno vivo clarão púrpureo. Eu lia, docemente agasalhado, quando de improviso, estremeci num arrepio de frio como se, por trás de mim, se houvesse aberto uma das altas janelas, recebendo da noite um fuzil do vento. Voltei-me transido. Todas as portas tinham os ferrolhos corridos, não penetrara sopro, tão duros nas suas dobras caíam imóveis os reposteiros. O frio, entanto, recrudescia, ainda que as mãos e o rosto conservassem o calor, natural naquele aquecido ambiente. Aproximei a poltrona do lume e foi como se me houvesse acostado a um bloco de gelo. Atabafei-me ainda mais repuxando as peliças e a sensação persistiu desagradável, mórbida, inteiriçando-me, fazendo-me bater os dentes. Quis levantar-me e chamar. Estava tolhido e não sei quanto tempo, envolto em peles, tiritei transpassado, olhando o vivido fulgor da chama, ouvindo o crepitar das achas. Era um frio interno como se o sangue se me fosse congelando e os ossos se fizessem de neve. Pouco a pouco, porém, veio vindo o calor e com ele, um sono pesado, sono de fadiga que me prostrou como morto. Na manhã seguinte acordei em tão alegre disposição e tão rijo que Maia, sorriu do meu ono, encontrou com uma abraçada de orquídeas colhidas na estufa. Ao vê-la, depondo a espada com que me exercitava, passei-lhe o braço à volta do busto grácil, beijando-a duas vezes na fronte e na boca. Não se mostrou surpreendida, senão contente e consentindo no meu delírio. Apenas baixava as pálpebras e suas pequeninas mãos eram de neve e tremiam de um dentro das minhas que as torturavam. O que então senti por aquela criatura, cujo nome tornou-se o motor dos meus lábios, foi um verdadeiro desprendimento do meu ser, uma submissa rendição da alma, que parecia haver transmigrado para o seu corpo, que eu adorava, desde os fios de ouro dos cabelos até a ponta dos pés mimosos que a punham em contato com a terra. A sua própria sombra, por ser uma expansão do seu que o corpo, a sua parte a luz, tanto eu queria que, uma vez, juntando todas as flores que perfumavam a câmara e o meu salão, fiz-a ficar de pé, ao sol e fui cobrindo a sombra de seu corpo com flores, de modo a desenhá-lo no tapete da câmara, e noite, rejeitando o leito, como um noivo que se encaminha para a noiva, deitei-me sobre aquela alfombra e adormeci, apaixonadamente no sonho do meu amor. Ouvi-la era meu prazer. Vendo-a sentada, ajoelhava-me a seus pés e ficava-me perdidamente a contemplar-lhe os olhos, neles revendo-me como na transparência líquida de um lago. O meu gozo maior era sentir-lhe o coração, contar-lhe as pancadas acertando as pespelas do meu. Sorriamos entretidos em tal enlevo, docemente, as nossas cascabeças procuravam-se atraídas, colavas as nossas bocas. Eu respirava o hálito do seu seio e ela recebia a respiração do meu peito e, trocando o alento, vivíamos da atmosfera íntima em que as nossas almas pairavam. E assim, embebidos um no outro, chegávamos a esquecer as horas. A noite surpreendia-me, e como havia eu de sentir, Dinho Anulu iluminou lhes olhos e use o esplendor astral daqueles cabelos de ouro. Siva, sem jamais demonstrar despeito pela preferência com que eu distinguia e amigava a sua companheira, foi rareando as visitas, até que se limitou a aparecer-me uma só vez, de manhã, detendo-se no limiar da porta, mudo e ó de olhos baixos, à espera de ordens. Recebia-as e retirava-se, e em todo o resto do dia nenhum rumor dos seus passos soava nos arredores. Sim, nesse doce colóquio, um mês deslizou sereno. Tanto eu me absorvera em Maia que Sótro depois de tão longo prazo no que quatro vezes a Ayata deixara de receber-me, nem até se comunicara comigo. Quatro semanas vê-lo, as primeiras desde a minha mais tenra infância. Ainda que me não tolhessem a liberdade que ele me concedera no dia festivo em que me anunciou, com alegria paternal, que eu completara 15 anos, podendo andar livre no parque e em todas as dependências do solar que me fossem frânquadas pelos que me serviam, senti-me em desconforto e em cativeiro, sem a presença consoladora e afável daquele amigo. Falei a Maia pedindo a explicação daquele aquecimento que me ofendia e magoava como um ingrato abandono. Ela não respondeu. Insiste afagando-a. Fez um gesto com a mão mostrando o espaço, o além. Como a significar que ele partira? E foi quanto pude tirar do seu discreto silêncio. Mas na manhã seguinte interroguei Siva e o mancebo, fitando em mim os olhos de veludo, disse. Senhor Hat deve voltar com os dias suaves no voo das andorinhas. Viaja, tê-lois convosco com abrolharem os primeiros noveios, e nada mais acrescentou. Desde essa hora, inexplicavelmente, começou a arrefecer no meu coração o êxito em que me abrasava. Já desatendi a Maia, desviava-me dos seus passos e, não raro, a sua voz tão querida soava-me em tom importuno. Passava os dias recolhido em um pensamento único, e à noite, acordando, levantava-me de escasso e de leve, mal aflorando o tapete, e a porta, descerrava sobre a extensa galeria alumiada por lâmpadas opacas que pareciam lírios e magnólias entre as folhagens dos entalhes. Deixava-me estar olhando-lo num desejo intenso de ir por aquela escada que se enroscava ao fundo, chegar ao salão, abrir uma pequenina porta, espécie de aditículo, de onde por vezes a ar surgia. Deviam ser além dele os seus aposentos. Mas o receio de que me surpreendessem em tão indiscreta devassa, de incorrer desagrado do homem todo-poderoso, retinha-me. Uma noite, porém, em que o vento soprava com fúria e a neve era mais densa tarde. Toda a casa dormia. Levantei-me e desdido, numa resolução inabalável, saí à galeria. Os meus passos estalavam no tapete como lenha verde ao fogo. Todo eu tremia, ainda relevasse sobre ombros um manto de peles.
Quem?
Diante escada ainda me detive. As lâmpadas espalhavam por ela uma luz nívea. Os mainéis cintilavam em volutas de prata e lá em cima, na abertura circular, a claridade parecia maior, como a de uma claraboia em pleno sol. Fui subindo receoso e os meus joelhos vergavam em tremores violentos. Cheguei acima e a coragem, que esmorecera, reinflamou-se mais ardega, impelindo-me para o vestíbulo de mármore lampejante que um luz de bronze clareava com esplendor diurno. Lá estava a porta do salão com os relevos caprichosos da mais complicada escultura, numa profusa de promiscuidade de monstros e deuses trágicos. A dúvida ainda assaltou-me, como abri-la? Mas diante da porta, tocando apenas, de leves, sente-a mover-se, deslizar, girando docemente nos quícios, deixando-me passagem franca para o salão que fulgurava num esplendor ofuscante de incêndio. As colunas eram cilindros flêmios, cintilando, irradiando com o brilho arte dos touros inflamados, as molduras esbraseavam, o soalho, alcatifado pelo tapete de corígnia, parecia coalhado de lava combusta, e morno atordoante, em ondas de fumo espesso, subia, impregnava o ambiente o cheiro dos aromatas. Os incensórios exalavam exespiras e eram inúmeros. Altos em trípodes bizarras, em rasas penhas pousando em garras. Uma pira de bronze ardia em meio do salão, flamejando cerúlea, ora em labareda única, piramidal, ora em repartidas línguas que tremeluziam. Estremeci repente. Segui-me espreitava um meme. Quedei, com o coração estarrecido, abafado, sem fôlego. Olhei e então reconheci no meu silencioso perseguidor a minha própria imagem. Não humo, a princípio, me parecera, muitas reproduzindo-se em todas em todos os espelhos que se defrontavam alargando, aprofundando o salão indefinidamente, multiplicando as colunas de ouro, as trípodes, A pira acesa, os móveis e a minha imagem que numa fila extensa repetia, com isocronismo mecânico, todos os meus movimentos. Aventurei-me até a porta esconsa, encravavada numa reentrância em ogiva. Empurei-a, cedeu sem rumor, abrindo sobre uma espécie de cripta de um ambiente odorífero e azulado de cujo teto, em amabaada, pendia uma lâmpada em forma de concha, irradiando em sete bicos que subiam trêmulas chamas pálidas. Meus pés afundavam mole maciamente no tapiz de felpa tênue, e tão espesso era o ar que eu ia por ele, vencendo-o, com o esforço com que um nadador rompe o corpo das ondas. Mas o brilho de um foco de fornalha oculava a um encerremo da comar passagem. Guiei-me por ele precipitado, quase a correr, e saí num recinto circular como o interior de um zimbório, que uma luz roxa funérea, coada em ampla de porcelana, enlutava. Nos muros forrados de seda violácea, bordada em lírios de prata, cavavam-se estranhos nichos, denticulados como cavernas, resguardando o ido de olhos fuzilantes. Um alampadario de ouro pendia do centro, suspenso por uma serpente de escamas rebrilhantes. De espaço em copas de bronze, crepitavam resinas aromáticas ou ramoflores de flores esvaziam em grandes urnas de ônis e de alabastro. Sobre o leito baixo, a cuja beceira velava um Buda de proporções humanas, inteiriçava-se um corpo coberto por um véu finíssimo, de uma teia sútil, de fana como as águas límpidas e matizadas de flores. Levantei-o de leve, só com o erguer-lhe uma das pontas, enfunou-se ondulando como a neblina ao vento. Descobri todo o corpo, e com violento tremor, recuei horrorizado reconhecendo, no cadáver que ali jazia a At. A luz fúnebre dava-lhe em cheio no rosto lido e cavado, arroceava-lhe as mãos engelhadas, afundava-lhe as órbitas, punha em mais saliente reponte o queixo agudo. O terror avassalou-me. Ia-se-me o espírito e o corpo rendia-se abatendo junto o esquife. Vacilei, dobraram-se-me os joelhos em lassidão covarde, amparei-me a uma una. Rumores soturnos atroavam, talvez o vento a gemer fora ou... Kiamab. Sorgui-me e, incerto, tateando, sem ver ao clarão tumbal daquele recinto de morte, caminhei hirto, rígido, abaloando com as paredes e alcançando a passagem abobadada, deitei a correr espavorido. Saindo ao salão cegaram-se-me os ondadeados pela claridade intensa. Ganhei o vestíbulo. Lancei a escascada em vertiginosa fuga e atravessei a galeria. Ao chegar aos meus aposentos estendi os braços atirando-me, de repelão, à porta como para arrombá-la e precipitei-me no vácuo. A porta abrira-se e no meio da câmara, em plena luz, sinistro, a rata estava de pé de olhos fitos, imóvel. A tarde empalidecia quando suspendi o trabalho, estirando-me no divã em repouso. O interesse pelo manuscrito, longe de crescer com o desenvolvimento, aliás curioso, que ia tomando a novela, descaia em simples curiosidade literária. Não era, como eu presumira, um estudo verídico, mas uma fantasia pura ficção tecida, com certo engenho em tela deslumbrante. O inglês divertira-se à minha custa oferecendo-me a sua literatura invólucro de mistério. Enfim, era até uma distração para as horas vazias, e se me empunha no limiar do arcano, mostrava-me, em plena luz, a imaginação radiosa de um romântico. As cigarras cantavam em concerto. Súbito senti um abalo como se a casa se houvesse suspendido nos alicerces, e logo rebou seguindo-se-lhe violentos estrondo outro. Outro! Era na pedreira próxima à explosão formidável das minas, deslocando dos flancos da montanha blocos de pedra, verdadeiros penhascos, que rolavam estrepitosamente, não raro trazendo queiros, velhas árvores, crostas de terra cobertas de mato, esmagando-os de encontro às arestas das da monstruosa rocha escalavrada. Vesti-me e já a sombra adensava nos cantos quando acendi o gás, desci para o jantar. A sala iluminada, com as cadeiras em torno mesa florida e coberta de porcelanas e cristais que luziam, ainda estava deserta. Os hóspedes começavam a aparecer à varanda, andavam pelo jardim. Brant, sempre só levado no sonho, ouviu intimamente os ritmos antimotigos, a suave expressão das melodias mortas. E aí vinha, lenta vene, ao longo das frescas alhas, volteando os canteiros úmidos da rega, roçado pelas rosas moças que se inclinavam lânguidas nas das hastes, já sob o eflúvio da lúpia noturna. Por vezes detinha-se, estendia a mão um ramo, tomava uma folha entre os dedos e enrolava-a, e magava-lhe os perdidos na altura, absorvido. Como a seguires um sonho que se diluía docemente no éder, esfumava-se e fundia-se com a noite, entre os sonhos. Basílio, caçapado em uma cadeira de palha, esvurmava, com os olhos abelhudos, alguma coisa em que afiasse o sarcasmo. Carlos e Eduardo, juntos, a balaustrada, cochichavam. Chispe assobiava baixinho encostado ao umbral de uma das portas. A casa já tinha um ar melancólico, alguma coisa lúgubre pairava dando-lhe a expressão de alegria, o seu aspecto era outro. Demudado, abatido como em fadiga, o comendador e Pericos apareceram. Basílio, dando por eles, voltou-se todo na cadeira. Então não vai. Mal, disse o comendador. Ah, essa moléstia. E o médico? O velho deu de ombro. A curiosidade reuniu todos os hóspedes num grupo e o guarda-livros, fitando os olhos em Pericles. Foste vê-la, disse o outro retraindo-se. Está lá o Penalva, que entende. Eu é o que vou lá fazer. Um instantâneo homem. A cena presta-se...
Torre-se,
resmungou Pericles dando-lhe as costas. A campainha vibrou. Entramos. Miss Barque apareceu mutável, acenou de cabeça e tomou o seu lugar. O criado entrou com a sopeira e, em silêncio, com o respeito de um rito, começou o jantar. Penalva tinha um modo mais grave, a compostura sisuda de um homem cheio de responsabilidades. Sabia-se que o médico lhe havia pedido auxílio, confiando-lhe a enferma, fazendo o depositário daquela vida que ele sentia extinguir-se pouco a pouco, apesar dos esforços que fazia para mantê-la naquele corpo combalido e frágil.
Tondão, indagou Basílio.
Miss Fanny. O estudante alongou o lábio.
Brandy encarou.
Não tens esperança. Esperança? Está perdida, concluiu metendo na boca uma bucha de pão. Miss Barkley aspirou um fôlego mais largo e, estendendo o braço, compôs umas rosas que pendiam do vaso. O que me impressiona é a alucinação.
Alucinação, exclamou o comendador.
Sim, alucinação, insiste Penalva. Os olhos de Brandy alargaram-se iluminados e ele perguntou.
Alucinação. É verdade. Ontem à noite, logo que o médico saiu, começou a manifestar-se o estado alucinatório. Estava deitada, tranquila, aquela parecendo adormecida, quando, subitamente, estremecendo. Sorso ergueu-se de ímpeto, sentou-se de olhos muito abertos, cravados no fundo do quarto.
Tentamos deitá-la, repeliu-nos brandamente, permanecendo na mesma atitude estática, muito pálida, toda fria, trêmula. Assim esteve um instante até que, escondendo o rosto com as mãos, rompeu em soluços, deixando-se cair no leito como abandonada.
Era Mr. James, disse Miss Barclay. Foi um alvoroço na mesa e muitas vozes exclamaram na mesma surpresa.
Miss James.
Sim, afirmou a inglesa com serenidade.
Todos, pousando o talher, inclinaram-se para ouvi-la. Sorvendo-lhe as palavras e no ansioso silêncio, ela continuou, pausada.
Sim.
Fê-la, Miss James. Viu a cabeceira, não ele propriamente, uou, homem, mas uma moça que tinha o seu rosto, de túnica como as estátuas. As palavras da inglesa, um arrepio correu-me ao longo da espinha. Eriçaram-se-me os cabelos. Toda a pele se me crispou com prurido e irritante.
Poco e o Miss Barclay. Trocaram-se olhares e o jantar prosseguiu silencioso.
Basílio, porém, pipa em tom de escárnio.
Então?
De túnica?
Mulher.
Miss Barclay acenou, vou afirmando.
Pois olhe, não descobriu a pólvora.
Eu, apesar de o não ter visto de túnica, como as estátuas, sempre o classifiquei no outro sexo.
Os olhos de Miss fuzilaram.
Desculpe, Miss, mas é a verdade. E sacando violentamente o guardanapo do colarinho, exclamou.
Pois aquilo é lacra de homem. E espalhou o olhar consultando os ouvintes.
Se nós tivéssemos polícia, garanto que esse caso já estava esclarecido. Porque afinal, quem sabe lá... A Rússia está cheia de mulheres anarquistas, e são piores que os homens.
O melhor é calar-me. Que se avenham.
Aferrou-se ao Ruaste Beifa remetendo, com fúria seva, a posta de carne que lhe ensanguentava o prato atotofado de alface.
Brandy olhava-o com desprezo até o fim do jantar, debicando apenas as garfadas lentas e distraídas, não disse palavra. Por vezes franziam-se-lhe os cantos da boca ao retraço fugaz de um sorriso.
Basílio acirrava-se, indignado, contra a beleza de James, com a revolta escandalizada de um puritano diante de uma torpeza obscena.
Quando nos levantamos Brant, travando-me do braço, perguntou em tom de confidência.
Terceiro!
Bem como me homem irrita-me, tortura-me os nervos, e vou um olhar ao guarda-livros, que empanzinava a varanda, esmoendo o óleo. Saímos. O músico até o chachalé manteve o silêncio, torturando o bigode ralo. A reta estava escura e abafada.
Brancha te ouviu largamente as janelas. houve um amplo lufar de cortinas ao vento. Ao clarão do gás, todo o conjunto artístico do interior emergiu da sombra. Vernizes e lâminas fuzilaram, as flores ressaíram à luz, as telas, em molduras largas, de ouro e laca ou de madeira encerada, mostraram horizontes longínquos de campinas, cabecinhas vivazes, águas em remanso, bosques e gados, e as cegonhas tristes, no biombo, com o rebrilho dos fios de ouro e seda, pareciam rissar as penas. Brant encostou-se ao piano, com um cigarro entre os dedos, balançando a perna, ficou pensativo. Eu afundei na poltrona fumando. Um vento úmido, às rajadas, sacudia os ramos do jasmineiro sem flores. A noite triste, tenebrosa e morna, pesava como um subterrâneo. Meu caro, disse o músico, estão se passando coisas extraordinárias nesta casa. Coisas verdadeiramente prodigiosas. Porque ouvis o que disse Miss Barclay sobre a visão de Miss Fanny? Pois, meu Anne, eu não estou doente, nem se dirá que me raja impressionado com isto ou com aquilo, porque só hoje de manhã soube da moléstia da professora. Ontem à noite, entretanto, era talvez uma hora. Terminando o estudo, debrucei-me à janela a olhar distraído e vi um vulto aparecer na varanda, parar um momento, descer lentamente a escada, atravessar a alha de acás até a arcada de jasmim onde ficou imóvel. Vestia exatamente uma túnica branca diáfana, sobre a qual, por vezes, como que se projetava um raio de luz cerúlea. Tem a princípio que fosse a professora, ainda que o traje me parecesse extravagante, para convencer-me saí ao jardim. O vulto mantinha-se na mesma posição. Avancei foito e, à distância de uns 10 passos, senti como envolvido em neve gelado. Parei de olhar filo e reconheci no espectro. Jean. Brandi acenou de cabeça e confirmou. E James. O jasmineiro revestiu-se de alvura, como a um luar misterioso que só para ele clareasse. Mas o pálor destacava-se ondulando, subia em leve arejo, tênue esvaindo-se. Um instante, sobre o arco, retraindo-se, dilatando-se, acendeu suave, depois ligeiro como levado por um vento forte.
E sumiu!
Eu vi-o acender o cigarro, sentou-se no banco do piano, o olhar vago perdido. Pois, meu caro Frederico, deu-se o mesmo comigo. Eu nada diria se me não houvesses comunicado a tua visão. Deu-se o mesmo comigo, quase à mesma hora, e descrevi a aparição que me surgira na treva do corredor.
E quises?
Não acreditas na alucinação coletiva? Não acredito nem duvido. A vida é um mistério e eu vivo. Essa inglesa com quem sempre simpatizei, por senti-la infeliz, é um desses espíritos de amor que só vivem para amar. Retraída na virtude, expande-se em bondade. É uma árvore virgem coberta de flores, esterilizando-se em perfume. O fruto é da terra, o perfume é do espaço. Aparentemente é uma força inerte, mas a rosa é uma fragilidade, um núcleo de conchas cuja pérola é o aroma. E a rosa envenena e mata, como o amor. Miss Fanny anda de rasto, escravizada a James e ele, quem sabe? Essa aparição coincidindo com a enfermidade seria ele. Quem então? Mas nesse caso morreu. Por quê? Porque só os mortos aparecem. Mas o espírito é imortal, meu amigo. Assim como o pensamento é a sua rectriz, a vontade é a sua força. Quem se pudesse concentrar tanto que se absorvesse em si mesmo imortalizar a matéria impregnando-a de eternidade. Os atos que nós chamamos inconscientes são produtos da mens criadora, energia que não jaz, como a inteligência subordinar a matéria, mas envolver, circular como um sol. Figura o cérebro uma landa e a inteligência mecha. O lume que a inflama é a inspiração, a mens a que alude, que é a essência mesma da vida e essa essência, tanta vez repudiada, quando se manifesta inoportunamente, é o que nós chamamos. Yeah. Se os nossos olhos não fossem preparados exclusivamente para a visão material, veríamos o ambiente e compreenderíamos a verdade e todas as falsas noções que nos atordoam, a começar por esse vácuo a que chamamos tempo. Desapareceriam como espectros que o sol dispersa. Os mortos não se manifestam. O que nós chamamos morto é o cadáver, um despojo. Uma túnica não se põe direita senão ajustada a um corpo. Contida a matéria no sono, pode o espírito sair sem que a vida deixe de o sustentar com a sua dinâmica. Proeja um batel ao porto, ferro babarqueiro a vela resguarda os remos, retira o leme, amarra-o e salta em terra. Na onda que arfa continua o barco a zimbrar. Se acontece rebentar o cabo que o retém afastas, gá, ao sossobra, mas se não larga do abrigo. Fica até a volta do dono, que, de novo, liga para a palamenta e fala em rumo ao mar alto. A vida é o mar, o barco é o corpo, o barqueiro é a alma. Lembras-te do Gênesis? Lá está do segundo dístico. O Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Era a alma absoluta, a eterna fecundidade pairando geradoramente sobre o oceano, ainda imóvel, da vida universal. Jesus viveu entre pescadores, almas. A tempestade do lago de Tiberiade, que é senão a representação das tormentas da vida. E Cristo, desprezando o barco, não caminhou sobre as águas à vista dos discípulos. Para mostrar que o Espírito de Deus não carece de corpo. Largo tempo calamos os nossos pensamentos. Mirbrant pôs-se diante de mim, e com os olhos fulgurantes, segredou-me, como se receasse ser ouvido por outrem. Meu caro, a ciência é uma coluna em espiral girando sempre. Parece-nos que as volúdavas são investindo com altura. Infelizmente isso não passa de uma ilusão, pura ilusão. Não é verdade. Chegamos até a cornija do templo, daí para cima é o grande vácuo, e as espiras verrumam, verrumam. Falamos em progresso e rolamos na morte. Não se sabe. Se considero a música mais aos Duartes, aqui a música é por essência. O ritmo é a sua lei. A sua manifestação é o som da natureza da luz e do éter. Simples vibração, onda etérea, nada mais. A música explica-me de certo modo. O invisível eu compreendo a alma quando executo, sinto Deus quando componho. Sim, eu. Todos os artistas baixam do ideal para o real. O músico acende, parte do real para o ideal. A poesia comprime o pensamento em palavras, a escultura é de pedra ou metal, a arquitetura é argamassa, a pintura é tinta. A música é ritmo, o indefinido. O som é como o fumo dos incensórios, uma prece alada. Nos templos, primitivamente, ao lado dos defumadores, ressoavam as liras e as ondas geminadas, subiam o mesmo voo. As de aroma em nuvem, as sonoras em melodia. Em poema o que é? Uma estratificação de ideias. Tato uma cópia da vida paralisada. O edifício e um conjunto de linhas inflexíveis. A pintura é a visão de um ponto no espaço à luz de um raio de sol. O canto e hálito alma. E sendo alma, é essência. A vida é um ritmo que se desdobra em ritmos, como a vaga se multiplica em ondulações. Atirando a mão ao caso, feriu uma nota ao piano. O som vibrou, ressoou, foi esmorecendo e extinguiu-se. Ele levantou o braço e fez, com o dedo hirto, um gesto tenebrante, murmurando. Espiral. Chegou à janela e um momento, esteve calado, mergulhando os olhos na escuridão exterior. Logo, porém, voltando-se, prosseguiu. A aparição não me causou medo, apenas agitou-me como uma verdade enunciada. Foi um relâmpago que me fez entrever o além. Mas fiquemos na música. Disseste há dias, falando de Beethoven, que o achavas admirável, mas que o não entendias. Sim, muitas as proclamadas belezas das sintonias passam-me despercebidas. Era Aral. Imagina-te chegado a um país teocrate, e logo introduzido no templo onde se celebrasse, com toda a magnificência, a cerimônia mais solene da religião. Verias o interior do edifício majestoso, esplêndido nos seus mármores, ouros e pedrarias. Verias ídolos colossais em altares suntuosos, verias os sacerdotes sentes descrevendo, em silêncio, evoluções misteriosas. Verias as sacerdotisas virgens bailando ao som dos cistros de bronze, ouvirias o deprecar da turba e ficarias apenas deslumbrado, mas não sentirias a emoção mística, por não compreenderes os termos da prece, a representação das danças, o valor dos atributos, o rinto. À medida, porém, que te fosses iniciando os símbolos esotéricos. Tu é, na razão íntima do cerimonial, o teu espírito iluminado e iria aprendendo a beleza e a significação dos passes mais sutis e alcançarias a verdade real. A música, sim. Não basta ouvi-la, é necessário entendê-la, senti-la, interpreta-la, ter a emoção e o conhecimento. Nas sinfonias de Beethoven não há uma nota excessiva como não há na árvore mais frondosa uma folha inútil. A música é uma linguagem aparentemente fácil e a mais difícil de todas. Sete são as notas, umas nas linhas, como rojadas na terra, outras no espaço pairando, répteis e aves, alfombra e nuvem, flor e estrela. Sete são os valores, rosas, acidentes, sete as claves, três os compassos. Areagado, na pauta cabem todas as vozes, todos os ruídos. As cordas são cinco e bastam. Nela se cia a aragem sutil e estronda a fragorosa fúria das tormentas. Todas as harmonias da natureza estão contidas dentro da cerca do pentagrama. Chegou à janela, ficou a olhar embebido no silêncio. O ramo do jamineiro balançava de leve como se lhe acenasse, estirando-se para alcançá-lo. Uma mariposa esvoaçava em torno da açucena do gás. Brant não fazia o mais ligeiro gesto, absorto, sonhando, imobilizado no pensamento como à beira de um abismo. — Que tens?
— Frigo, perguntei para Bill e ele lhe fomos surpreendido, voltou-se, de olhos enevoados, pálido e, levando a mão à fronte, a arrepelar os cabelos, murmurou vagamente.
— Não sei. Abriu o piano, sentou-se e, com as mãos espalmadas no teclado, quedou vosdático. De improviso, repôs-se a caminhar ao longo da sala, cabisbaixo, e retiu em voz surda. — Não sei. Plantou-se diante de mim, o olhar fido aerado, pareço louco, não. Se pudesses imaginar o que sinto.
A muse desvaira-me. Wagner tinha razão. Ela é literalmente a revelação de um outro mundo.
E eu sinto tanto, tão intensamente. A inspiração aflui-me em tumulto. Mas acontece que as ideias, por serem muitas, atropelam-se e ficam como um enxame alvoroçado e quisesse entrar, todo junto, em bolo pelo alvado estreito da colmeia. Horrível, não imaginas. A fecundidade em excesso é como as enchentes nos rios, é como a pletora nas veias. Subverte, sufoca.
Nesse momento um busto assomou a janela afastando o galho do jasmineiro e tanto como Brant vibramos com o mesmo espanto. Era Penalva. O quintanista, percebendo a nossa perturbação, olhou-nos enleado.
Fui indiscreto, não.
Conversávamos?
Escusávamos.
Estava à cabeceira de Miss Fanny. Vinha a Minas transmitir um pedido da enferma.
Pai Dido, e com vai ela? Mal.
Outra hemóptise. Brant insistiu com ele. Que entrasse. Estava chuviscando? Foi buscá-lo à porta. O estudante acedeu sem, todavia, aceitar a poltrona que o músico lhe indicou. Não podia demorar-se, e com um sorriso vessado. Ela manda pedir-te um pouco de música ao harmonium. Os olhos de Brant cintilaram e uma palidez lábia cobriu o rosto.
Coidá, lastimou comovido e abriu o harmonium. Passou o lenço pelo teclado. Arrebatadamente escancarou as janelas e a porta para que o som passasse em ondas livres.
Penalva foi saindo no limiar e inclinando-se, apoiado aos umbrais, despediu-o.
Boa pressa!
O homem!
Ela está mal. Talvez não chegue uma madrugada.
Miss Barclay está lá, mas... Até amanhã. E lançou-se a alha a correr. O harmonium afiava a pressão dos pedais acionados por Brant.
E então... exclamou o músico acenando de cabeça interrogativamente.
Que te parece?
Romantido.
Sou romantismo. Curvando-se sobre o instrumento, logo um som suavíssimo desenvolveu-se em frase de sugestiva melodia, e ele disse, de olhos altos.
A música, meu amigo, é uma religião para os que a sentem.
Que é isto? Perguntei deliciado.
O tema da paixão fatal, de Tristão e Isolda.
Interrompeu-se, tomando um álbum, abriu na estante e anunciou. O prelúdio em mi bemol menor de Bach. Vale o Gênesis, meu velho.
Óbvio, toda uma criação.
Sentou-se conservando-se um momento do cabeça para trás, os olhos fitos. Descaindo sobre o teclado, tacou o primeiro acorde.
Houve, fora uma refrega estrondosa na folhagem, um reboliço de ramos farfalhantes.
Janelas bateram uma rajada impetuosa. Um relango fulgurou arrepiadamente. Mas os sons graves subiam como uma prece à noite. Longe atroavam trovões soturnos e as frases amplas, de uma originalidade de natureza virgem, desdobravam-se, cresciam largas e a impressão que em meu espírito produziam era a de um coro de vozes doloridas que entoasse interiosamente no espaço tenebroso. Uivos do vento prolongavam-se pela noite, de instante a instante laivada por um golpe de luz. Súbito o músico paralisou, pôs-se de pé. Nervoso, relanceando o olhar em torno.
Que é? A chuva engrossava-as nas folhas, as bátegas nos muros.
Brant chegou à janela. Arredou o galho do jasmineiro, encerrara a persiana, mas deteve-se hesitante. De novo o galho solto meteu-se pelo aposento cilando e o músico voltou ao harmonium.
Por que não fechas a janela?
Meneou com a cabeça negativamente, através da música divina, disse como falando em sonho.
Foi, talvez, para adormecer que ela me mandou pedir que tocasse.
E vencendo o estridor da chuva torrencial, os sons do harmonium, por vezes doridos, enchiam a noite de uma angústia humana.